A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Olha, algumas pessoas sentem os pés e mãos muito gelados a ponto de incomodar. Será que isso é normal? Ou até quando isso é normal? Existe um fenômeno chamado Raynaud, que poucas pessoas conhecem e que um dos principais sintomas são esses, mãos e pés gelados. Bom, está começando então o nosso programa e para falar sobre o fenômeno de Raynaud, convidamos a especialista Maria Carolina de Oliveira Rodrigues, professora da Divisão de Imunologia Clínica, Departamento de Clínica Médica, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, onde atua nos cursos de Medicina, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, nas áreas de Clínica Médica e Reumatologia. Bem-vinda ao nosso programa, professora. Boa tarde.
Boa tarde, Mel. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
Professora, eu gostaria de saber o que é o fenômeno de Raynaud.
Isso. Então, a gente podia começar pelo nome, né? O fenômeno de Raynaud vem do nome de um médico francês, Raynaud, por isso que é tão estranho, que descreveu essa manifestação em 1862. E até hoje a gente usa a mesma descrição para dizer se um paciente tem esse fenômeno ou não. Né? Então, o que é o fenômeno de Raynaud? É uma manifestação, um quadro clínico, onde, quando a pessoa entra em contato com frio, especialmente, acontece uma palidez das extremidades, geralmente nas mãos, mas pode acontecer também nos pés, nariz, orelhas. Então, vamos supor, a pessoa vai lavar uma louça na água muito gelada, e aí as mãos ficam pálidas, às vezes chegam a ficar até arroxeadas nas pontas. Esse é um quadro que dura alguns minutos, 5 minutos, até 15, 20, e depois ele melhora sozinho, melhora espontaneamente, né? Volta ao normal. E aí, dependendo da pessoa, ele é mais intenso ou menos intenso.
Professora, o fenômeno de Raynaud é uma doença?
Nem sempre é uma doença. Na verdade, tem uma grande parcela da população que apresenta esse fenômeno. Na maioria dos casos, não é doença, é só uma manifestação, vamos dizer, aparece, desaparece e não causa nenhuma consequência. Mas, em alguns casos, né, numa porcentagem menor, pode estar, sim, associado a um problema de saúde. Então, o que acontece nesse fenômeno de Raynaud? Tem os vasos, se a gente pudesse olhar dentro das mãos, né? Os vasos que levam o sangue, eles se fecham, eles sofrem um espasmo, eles se contraem. Se a gente pensar que o vaso é como um canudo que leva o sangue, se esse canudo se fechar, a circulação é interrompida. Então, por isso que o paciente apresenta essa palidez, né? A pessoa apresenta essa palidez e esse arroxeamento. Tem uma estimativa de que 3 até 5% da população pode apresentar esse fenômeno de Raynaud. Isso varia um pouco de país para país, né? Na Escandinávia, onde é muito frio, tem alguns estudos que mostram que até 20% das pessoas podem ter esse fenômeno. Né? Aqui no Brasil, que é um país mais quente, a gente acha aí que 3 a 5% da população. As pessoas que mais apresentam esse fenômeno são as mulheres jovens, de 15 até uns 40 anos, mais ou menos. E, como eu disse, na maioria dos casos, de cada 4 pessoas, em três, isso é benigno, vamos dizer. Não é associado a uma doença. Né? A gente chama isso de fenômeno de Raynaud primário ou fenômeno de Raynaud benigno.
E, professora, então a gente chama isso de fenômeno porque ele pode acontecer com qualquer pessoa, independente de ser uma doença.
Justamente, independente de ser doença, é uma manifestação, ele pode aparecer, né? A dificuldade é saber, bom, quem é que tem esse fenômeno de Raynaud benigno, né, bonzinho, que não vai trazer nenhuma consequência, e quem é o paciente que tem, que pode desenvolver uma doença, um quadro mais grave.
Bom, então, e quem são essas pessoas que podem, então, desenvolver essa doença? Quando deixa de ser um fenômeno e é uma doença?
Isso. Então, existem algumas pistas que já chamam a atenção para um fenômeno de Raynaud um pouco mais grave, associado à doença, que a gente chama de fenômeno de Raynaud secundário. né? Primeiro, quando ele é mais prolongado. Então, se ele dura aí mais do que 15 minutos, chama atenção para ser um fenômeno um pouco mais grave. Ou se as mãos ficam muito arroxeadas, se chega a formigar a mão, doer, né? Ou se houver algum sinal de lesão do tecido, dos dedos. Por exemplo, feridas nas pontas dos dedos. Né? E são sinais de que é um fenômeno de Raynaud que tem uma chance maior de estar associado com uma doença. Né? Então, essas pistas ajudam.
Professora, esses são os sintomas da doença de Raynaud?
Esses são os sintomas.
Tem mais sintomas?
Esses são os sintomas da doença de Raynaud mais grave. Né? Normalmente, o que uma pessoa com fenômeno de Raynaud apresenta? Palidez, chegando a ter um pouco de cianose, de arroxeamento na ponta dos dedos. Quando isso dura aí de 5 a 20 minutos, mais ou menos. Nos casos do fenômeno de Raynaud mais grave, que pode estar associado com as doenças, com outras doenças, outras condições, ele dura mais e ele é mais intenso, ele fica mais arroxeado, vamos dizer. E aí pode aparecer essas queixas de formigamento e de dor.
Quer dizer que no caso do fenômeno de Raynaud, ele acontece exclusivamente pela contração dos vasos sanguíneos, né? Uhum. E não traz mais problemas, ele desaparece rapidamente.
Isso, quando é o fenômeno de Raynaud primário, esse benigno que eu falei.
Certo. E por que as pontas dos dedos, professora, ficam dormentes?
Fica dormente por falta de circulação mesmo, né? É como a gente dormir em cima do braço e aquele braço, né? Às vezes a gente dorme em cima do braço, o sangue não circula e o braço adormece. Isso é comum, né? Acho que todo mundo já passou por isso. E a mesma coisa que acontece nas pontas dos dedos. O sangue deixa de circular e aí aparece esse formigamento. É um sinal de que está faltando sangue mesmo na ponta dos dedos. Essa é a causa.
As pessoas só percebem os sintomas em dias frios ou pode também acontecer em dias mais quentes?
Bom, aí depende da pessoa. Tem algumas pessoas que só vão manifestar o fenômeno de Raynaud quando está extremamente frio, né? Então, se ele sai de casa sem uma blusa, ou pessoas que trabalham em sorveteria, em frigorífico, né? Ou que vão mexer numa geladeira, vamos supor. Então, algumas pessoas só vão manifestar nessas circunstâncias. Mas outras pessoas têm o fenômeno de Raynaud mais frequente, várias vezes por dia, e às vezes também desencadeado por estresse, por susto. Né? Então, a pessoa recebe uma notícia ruim, desencadeia o fenômeno de Raynaud. Leva um susto, desencadeia o fenômeno de Raynaud. E quanto mais vezes isso acontece ao longo do dia, é maior a chance de ser um fenômeno de Raynaud associado à doença.
Normalmente os sintomas são nas extremidades do corpo, pés e mãos, né?
Pés e mãos.
Por que isso, professora? Por quê?
Bom, isso tem a ver com a circulação, né? Com a distribuição dos vasos. Então, quando a gente tem as extremidades, mãos e pés, a gente tem vasos que levam o sangue e vasos que trazem o sangue de volta. Então, quando o vaso que leva o sangue, ele se fecha, né? Ele se contrai, aquela extremidade, ela deixa de ser irrigada, né? O sangue não chega. Então, por isso aparece mais. E a outra coisa é que é normal pra gente, quando se expõe a um frio muito importante, ficar com as extremidades pálidas. Acho que todo mundo tem um pouquinho, né, de mão gelada, mão branca, quando tá muito frio. É que nessas pessoas, essa manifestação, ela é mais exacerbada. É como se o corpo exagerasse um pouco na resposta.
Ah, sim, quer dizer que não é qualquer situação de mãos e pés gelados, né?
Isso.
É uma coisa exagerada.
Isso,
que incomoda exagerada. A pessoa, professora?
Pode incomodar, né? Tanto pode incomodar pelo aspecto, pela aparência daquela mão extremamente branca, né? Como pode incomodar com alguns sintomas de formigamento, como eu já disse, né? De formigamento ou ficar com a mão mais anestesiada. Então, isso pode acontecer, sim.
Professora Maria Carolina, existem outras doenças que tenham sintomas semelhantes?
Então, a gente tem algumas situações em que o fenômeno de Raynaud, ele pode ser o começo de uma doença um pouco mais grave, né? Felizmente, isso é uma minoria dos casos, Mas, às vezes, o fenômeno de Raynaud está associado com um grupo de doenças que quem cuida é o reumatologista, que são as colagenoses, né? Então, dessas colagenoses, as mais conhecidas são o lúpus, né? E a esclerose sistêmica, que é menos conhecida, mas que aparece bastante também. Então, essas colagenoses, elas podem começar pelo fenômeno de Raynaud como primeira manifestação. Né? Isso é mais importante na esclerose sistêmica. A pessoa começa a ter o fenômeno de Raynaud, em geral é um fenômeno de Raynaud mais grave, mais duradouro, a mão fica mais roxa, que adormece, e aí depois, com o tempo, aparecem as manifestações da doença. Né? Então, essa é uma situação de associação com doença. E existem outras condições que também podem desencadear o fenômeno de Raynaud, como, por exemplo, cigarro. Então, tabagismo pode desencadear o fenômeno de Raynaud. Pessoas que têm doenças ali nos vasos, às vezes alterações de tireoide, algumas medicações, remédio para pressão alta, remédio para coração, alguns remédios para enxaqueca, podem também desencadear o quadro de Raynaud.
Professora, esses sintomas que são parecidos com de outras doenças, né? Isso pode confundir o diagnóstico?
Pode confundir o diagnóstico, sim. Né? Tem muita gente que procura médico porque tem alteração de cores nas mãos e às vezes não é nem Raynaud, né? Uma situação, por exemplo, são os dentistas que usam essas ferramentas, né, durante o dia inteiro, trabalham muito, fazem esses esforços repetitivos com as mãos, eles podem lesar os vasos ali das mãos e aí simular o fenômeno de Raynaud. Parece que é, mas na verdade é só uma lesão do vaso pelo esforço repetitivo. Também pode acontecer nesses trabalhadores de construção civil, que usam britadeira, né, essas máquinas que vibram, às vezes isso provoca um trauma, né, um machucado nos vasos, e aí interrompe a circulação temporariamente. Então, isso também pode ser confundido com o fenômeno de Raynaud.
Professor, e como que é feito o diagnóstico do fenômeno de Raynaud?
Quando uma pessoa tem um fenômeno de Raynaud, sempre existe essa dúvida, né? Bom, será que esse fenômeno de Raynaud, ele é aquele que não vai sair disso, né? Que vai só, é o benigno, né? Que só vai ter esse espasmo dos vasos, a mão para, depois volta ao normal e não traz nenhuma consequência? Ou será que tem algum problema de saúde por trás disso? Né? Essa é uma dúvida que acontece. Então, a pessoa que manifesta esse fenômeno, ela precisa procurar um reumatologista, que é um médico que está habilitado a dizer, capacitado, né, para dizer, bom, esse daqui é um fenômeno de Raynaud primário, não tem problema nenhum, ou não, precisa investigar um pouco mais, porque pode ter uma doença associada. Né? Então, o reumatologista vai fazer uma avaliação clínica, vai conversar com essa pessoa, vai tentar ver, né, um fenômeno de Raynaud, ver se tem alguma outra manifestação acompanhando. Ele pode pedir alguns exames de sangue, de urina, para investigar um pouco mais, né? E existe um exame que é bastante importante, que a gente chama de capilaroscopia, que ajuda muito a diferenciar o fenômeno de Raynaud primário, né, esse bonzinho, do fenômeno de Raynaud associado à doença, que é o secundário. Essa capilaroscopia, esse exame, ele é feito por médico, geralmente é um reumatologista treinado, e é um exame muito simples, na verdade. Não tem corte, não tem furo, não dói nada. Então, a pessoa coloca as mãos embaixo de uma lupa de grande aumento, de grande potência, que vai aumentar a imagem aí de 40 até 200 vezes. E esse médico vai olhar os vasos da cutícula, que perto da cutícula dos dedos. E aí, esses vasos, se eles tiverem, conforme tiver a conformação desses vasos, se eles estiverem bonitinhos, perfeitos, esse médico vai dizer, bom, tem uma probabilidade maior de ser um fenômeno de Raynaud primário, benigno. E se esses vasos tiverem alterações específicas, esse médico vai dizer, bom, então tem uma chance maior de ser uma doença, vamos investigar melhor.
Professora, qual tratamento é dado ao fenômeno de Raynaud, tanto primário quanto secundário?
Então, no fenômeno de Raynaud primário, se a pessoa não estiver muito incomodada, ela, na verdade, não precisa fazer nada, porque é o normal para essa pessoa. Né? Ela pode conviver com esse fenômeno E isso não vai trazer nenhum problema de saúde para ela. Se por acaso ela sentir que tá formigando, tá doendo, ela não quer apresentar aquele fenômeno, existem algumas medidas que a gente pode adotar para melhorar. Então, primeira é aquecer o corpo, então usar casaco, né? Às vezes usar luva, aquecer torneiras. Então, em casa, colocar um aquecedor na torneira da cozinha, dos banheiros, para evitar a exposição à água gelada. E evitar, né, de entrar em ambientes muito frios, mexer com gelo, essas coisas. Então, esses cuidados do dia a dia. Se mesmo assim isso não for suficiente, aí essa pessoa pode tomar medicamentos, que são vasodilatadores, são medicamentos que dilatam os vasos e aí facilitam então a circulação do sangue nas mãos aí. Então, essas medidas, para o paciente que tem um fenômeno de Raynaud secundário, elas são obrigatórias. Então, se o paciente tem, por exemplo, uma esclerose sistêmica com fenômeno de Raynaud, é obrigatório o casaco, a luva, o aquecimento e o uso do remédio para dilatar os vasos. No caso do fenômeno de Raynaud primário, isso não é obrigatório, depende muito da conversa entre o médico e o paciente.
Certo. O único medicamento, então, indicado é esse vasodilatador.
Isso, existem vários tipos de vasodilatadores, né? A gente começa com os mais simples, mas a gente pode ir subindo a escada, vamos dizer, né? Usando esses vasodilatadores um pouco mais modernos. Então, existe aí uma quantidade, um número de opções que a gente pode usar. Mas o mais importante de tudo é manter as extremidades quentes, o corpo quente, na verdade, não só as extremidades. Porque isso ajuda demais a evitar o fenômeno de Raynaud, ou pelo menos diminuir, né, melhorar um pouco esse fenômeno.
Caso não tratado ou tomadas as providências em tempo hábil, né, no caso do fenômeno de Raynaud secundário, pode haver algum agravamento?
É, sim, pode. Quando o fenômeno de Raynaud é secundário, a gente tenta diminuir, né, evitar que ele apareça ou torná-lo mais curto, porque cada vez que existe essa interrupção da circulação, do sangue circulando, o tecido, a ponta dos dedos sofre um pouco. Então, com o tempo, pode aparecer feridas nas pontas dos dedos, às vezes cortes nas cutículas, às vezes a pele das mãos começa a engrossar, né, e aparecem as manifestações da doença que está por trás do fenômeno de Raynaud. Então, quanto menos quadros, né, menos episódios de fenômeno de Raynaud a pessoa tiver, melhor a evolução. Então, a gente sempre tem que trabalhar bastante com o paciente em relação a isso.
E, professora, mais homens ou mulheres sofrem com este problema?
É uma doença, é um problema das mulheres, geralmente, né? A incidência de fenômeno de Raynaud nas mulheres, ela é muito maior do que nos homens. Né? Mais ou menos de 3 a 5 vezes maior nas mulheres do que nos homens. Isso provavelmente...
Tem alguma coisa que explique?
É, então, provavelmente por fatores hormonais mesmo, mas não se sabe exatamente o porquê. A gente acha que é hormonal porque está associado com o período que a mulher é fértil, né, dos 15 até os 40 anos, que a mulher menstrua, né, até a menopausa. Então, parece que tem uma influência, sim, hormonal, mas não se sabe exatamente qual é o mecanismo, o que que isso acontece.
Eu ia justamente perguntar para a senhora se existe, né, alguma idade em que o aparecimento do fenômeno de Raynaud seja mais frequente. Então, a senhora falou aí entre os 15 e 40 anos, que é a idade fértil da mulher.
Isso, geralmente nas mulheres entre os 15 e 40 anos, essa é a maioria. Né? Mas acontece, aparece em crianças, aparece em adultos e idosos também, em homens também, mas a maior incidência é nessa faixa de mulheres mesmo.
Professora, existem fatores de risco que contribuem para o aparecimento do fenômeno de Raynaud?
Não, parece que tem uma influência genética, porque é comum na mesma família mais de uma pessoa ter o fenômeno de Raynaud. Então, às vezes, a mãe tem, aí a filha também tem, ou irmãs. Então, pode esse agrupamento familiar, ele é maior, né? Mas não é um único fator, né? Tem, então, essa parte genética. Agora, outros fatores não são muito bem descritos.
Professora, o fenômeno de Raynaud secundário, no caso, né? É uma doença que tem cura?
Então, geralmente, o fenômeno de Raynaud secundário, ele está associado a uma outra doença. Então, ao tratar a outra doença, o fenômeno de Raynaud acompanha, né? Melhora. Então, por exemplo, se ele é associado a problema de tireoide, quando você trata a tireoide, melhora o fenômeno de Raynaud. Mesma coisa com o lúpus, com a esclerose sistêmica. Na hora que você trata a doença de base, essa manifestação, que é um pedaço da doença, melhora também, né? Então, a gente, é claro que a gente tem um enfoque para o fenômeno, né? Tem os cuidados específicos para o fenômeno de Raynaud, mas a gente tem que ter um olhar para a doença como um todo também, para que a pessoa melhore, né?
É possível evitar o fenômeno de Raynaud?
Ah, eu acho que a melhor maneira de evitar é... Bom, evitar o aparecimento, não, né? Assim, dizer assim, olha, eu vou me cuidar e nunca vou ter Raynaud na minha vida. A não ser para evitar o fumo, né? Evitar tabagismo. Mas uma vez que ele já tenha se instalado, que ele tenha aparecido, a melhor maneira de evitar é manter o corpo quente. Manter o uso de casaco, de luva. Essas são as melhores medidas para que o fenômeno de Raynaud não apareça, né? Não seja recorrente.
Professora, toda pessoa que sentir os dedos das mãos e pés formigando, gelados com frequência, deve procurar ajuda médica?
Essa é uma pergunta difícil, né? Eu acho que quando algumas pessoas ficam só com, assim, com as unhas um pouquinho, né, pálidas, quando é um quadro muito leve, que não tem mais nada e que só, é só uma palidez mesmo que dura pouco tempo, não tem necessidade de procurar ajuda médica. Agora, se eu estiver preocupada com isso, se for um fenômeno de Raynaud que vem piorando ao longo do tempo, que acontece mais de uma vez ao longo do dia, que aparece depois de pequenos estímulos, né, toda vez que vai lavar as mãos, né, toda vez que vai tomar um banho, por exemplo, aí é bom procurar, sim, porque pode ser uma manifestação de alguma outra doença por trás.
Professora, a senhora falou de feridas nos dedos, né? Em que momento isso pode acontecer? É frequente?
É frequente quando tem uma doença por trás disso, geralmente é a esclerose sistêmica, que é uma daquelas colagenoses que eu falei no começo. Então, quando o paciente tem esclerose sistêmica, além daquele vaso ele ter esses espasmos, né, ele se contrair, o vaso sofre, ele vai sofrendo com o tempo. E aí, o sangue que chega na ponta dos dedos, ele é permanentemente ruim, assim, a circulação está permanentemente comprometida. E aí, sim, forma essas úlceras. Então, geralmente, não é a primeira manifestação. Então, a pessoa começa a ter o fenômeno de Raynaud, esse fenômeno de Raynaud, ele dura alguns meses, às vezes até 2 anos, e depois começa a aparecer essas feridas na ponta dos dedos, né? Mas como eu disse, é aquele fenômeno de Raynaud mais grave, que a mão fica muito pálida, fica muito arroxeada, isso dura vários minutos, formiga, dói, né? É um fenômeno de Raynaud que a pessoa percebe que ele está mais grave mesmo. Aí sim ele pode estar associado com essas úlceras, com essas feridas, né? A gente chama de úlceras digitais, que acontece bem na pontinha dos dedos.
Tá, e essas úlceras digitais, professora, elas podem evoluir para alguma coisa ainda mais séria?
Pode, se não for cuidado, ela pode aumentar, pode afetar os ossos dos dedos, pode ter até ter quadros extremos de gangrena, né, de perda dos dedos. Felizmente, isso é muito raro de acontecer, porque, em geral, a pessoa procura, né, auxilia, ajuda médica antes que isso se instale. Mas pode acontecer, sim, pode ter um quadro grave de falta de circulação nos dedos e da pessoa perder os dedos das mãos, dos pés, né, por causa da doença.
Certo, isso no caso do fenômeno de Raynaud secundário, né?
Secundário.
Professora, alguma coisa que a gente tenha deixado de falar que a senhora gostaria de complementar?
Não, eu acho que o mais importante é, assim, que as pessoas não fiquem assustadas, porque o fenômeno de Raynaud é comum. Eu acho que muitas das pessoas que vão escutar esse podcast podem ter fenômeno de Raynaud e não precisa, né, não precisam sair correndo e procurar ajuda médica, né? A ideia aqui é chamar atenção para uma manifestação que acontece, que é comum na população e que em alguns casos, né, de 20% a 25% dos casos, pode estar associado com algum outro problema de saúde. E que, né, se houver essa dúvida, aí o reumatologista é o médico indicado para fazer essa investigação. Acho que é mais isso, né?
Tá bem, muito obrigada, então, por seus esclarecimentos. Eu conversei com a especialista Maria Carolina de Oliveira Rodrigues, professora da Divisão de Imunologia Clínica, Departamento de Clínica Médica, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, onde atua nos cursos de Medicina, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, nas áreas de Clínica Médica e Reumatologia. Gostou do assunto de hoje? Fenômeno de Raynaud? Nos acompanhe, dê sugestões. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Nosso e-mail para sugestões e dúvidas é o ouvinte@usp.br. Com apoio de produção da estagiária Vitória Pierre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Mais uma vez, muito obrigada, professora Maria Carolina.
Eu que agradeço pela oportunidade, super importante a gente poder ter esse vínculo com a comunidade.
E a você, nosso ouvinte, uma ótima tarde. Até o próximo programa com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.